momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil investigará o caso para identificar os autores da agressão e esclarecer as circunstâncias do crime. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
11:45. Continuamos com polícia, né? Com segurança. Ronaldo Duarte hoje está bombando nas matérias. Um homem foi preso, acusado de tentar contra a vida da ex-companheira. Vamos com a matéria do Ronaldo Duarte.
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Geral de Assis Brasil, prendeu em flagrante, no último final de semana, um homem acusado de tentar matar a ex-companheira dentro de um bar no município. Segundo as investigações, a vítima havia acabado de chegar ao estabelecimento quando foi avistada pelo suspeito. Ao perceber a presença da ex-companheira, o homem deixou o local e retornou poucos minutos depois, portando uma arma de fogo. De acordo com a Polícia Civil, o investigado caminhou rapidamente entre os frequentadores do bar em direção à vítima. E antes de sacar a arma, teria dito: "Eu te avisei", em tom de ameaça. Rapidamente, a atuação das forças de segurança resultou na prisão em flagrante do suspeito, que foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
11:43. Governo e prefeitura assinam um convênio com lá em Tarouacá, no valor de R$1 milhão. Quem vai trazer é a Rose Oliveira.
O governo do estado do Acre e a prefeitura de Tarouacá assinaram um convênio de R$1.500.000 para apoiar a realização da Expo Tarouacá 2026. A assinatura aconteceu em Rio Branco durante a agenda oficial entre a governadora Maísa e o prefeito Rodrigo Damasceno. O investimento vai fortalecer um dos maiores eventos do município, incentivando a cultura, movimentando a economia e criando oportunidades para os produtores rurais, empreendedores, comerciantes e trabalhadores. A Expo Tarouacá é uma das principais vitrines econômicas e culturais da região, reunindo exposições, negócios, atrações artísticas e valorizando as tradições acreanas. Com o apoio do governo do estado, a edição de 2026 contará com uma estrutura ainda maior, impulsionando o turismo, comércio e desenvolvimento regional. Para o Sistema Público de Comunicação, Rosa Oliveira.
Aí, faltando agora 14 minutinhos para o meio-dia, estamos quase chegando na reta final dessa programação dessa manhã aqui na Difusora para o Estado, para o mundo, através da internet em tempo real, difusora.ac.gov.br ou através dos aplicativos também. Você pode fazer o download do seu smartphone, celular, no tablet, tá bom? Faça isso. Eu indico Difusora, tá? Para você fazer o download da Rádios do Acre e ou Rádios Net para você ficar aí a par dos acontecimentos de toda a programação, tá bom? 14 minutinhos para o meio-dia. 14 minutinhos, estamos aqui com a temperatura de 31 graus na nossa capital. E por aí no município, você que está retransmitindo a nossa programação, como é que tá o clima por aí, o tempo, hein? Tempo ensolarado aqui. Olha, hoje pela manhã, a governadora Maísa Assis entregou a nova sede da Controladoria Geral do Estado e fortalece transparência na gestão público, tá bom? Essa matéria está na agência de notícias do Acre, sobre modernização, produzida pelo Felipe Reed, tá bom? A governadora Maísa Assis escreveu hoje, nessa manhã, um novo capítulo para o fortalecimento da gestão pública acreana nessa terça-feira, dia 30. Último dia do mês, com a entrega da sede própria da Controladoria Geral do Estado, CGE, aqui no centro de Rio Branco, e o espaço moderno é totalmente estruturado, foi estruturado, tá bom? E foi construído pela Secretaria de Estado de Obras Públicas, CEOP, e reforçou o compromisso do governo do Acre com a transparência, o controle interno, a eficiência administrativa e a valorização dos servidores. A obra, que possui área total de 1.525 metros quadrados integra um conjunto de investimentos voltados à modernização da administração pública estadual e ao fortalecimento dos mecanismos de fiscalização e também de controle dos recursos públicos, beneficiando diretamente a população acriana, servidores públicos, gestores estaduais e cidadãos. Durante a solenidade, a governadora enfatizou que a CGE merecia uma estrutura moderna e adequada para desenvolver um trabalho eficiente e funcional em favor da população. Segundo em suas palavras, é emocionante, diz a governadora, entregar uma obra, porque cada entrega representa um compromisso cumprido com a população acriana. Este é um projeto que teve início na gestão do ex-governador Gladys Cameli e que temos a satisfação de concluir, reafirmando a continuidade de um governo que trabalha pelo desenvolvimento do Acre. Já são mais de 150 obras entregues, investimentos que geram trabalho e renda e também fortalecem a economia, valorizam os servidores e melhoram a vida das pessoas. A nova sede da CGE reforça nosso compromisso com a transparência e integridade e ainda acarreta a aplicação dos recursos públicos sempre em benefício da população acreana, frisou a governadora Maílza Assis. Esse novo edifício conta com uma estrutura moderna, incluindo salas administrativas, auditório e setores destinados à diretoria, controle interno, jurídico, orçamento e finanças, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores e ampliando a capacidade de atuação da CGE. Tá bom? Fica aqui na Floriano Peixoto, centro da cidade. Tá bom, antigo prédio da Polícia Federal, bonito, diga-se de passagem, passei por lá hoje pela manhã, fica de esquina com a Rui Barbosa aqui no centro da cidade. Então, parabéns aos servidores que recebem, também a população que recebe, tá bom, um novo prédio bem centralizado aqui, hoje entregue pela governadora Maílza Assis, 11:50, Thaís.
Mas, Roberto, a Ser Mulher e a Prefeitura de Tarauacá promoveu o Dia D, levando cidadania, saúde e acolhimento à população do município. A reportagem, quem vai trazer pra gente, é a Rosa Oliveira.
O Estado da Mulher, em parceria com a Prefeitura de Tarauacá, realizou uma edição especial do Dia D, levando cidadania, saúde e acolhimento à população. A ação ofereceu consultas médicas, vacinação, testes rápidos, atendimento odontológico, atualização do CAD único, corte de cabelo, orientações sobre o INSS digital, além de atendimento psicológico e orientação jurídica para as mulheres. Durante a programação, a Ser Mulher também certificou 46 mulheres que concluíram o curso gratuito de customização de sandálias e panos de prato, fortalecendo a autonomia econômica e ampliando oportunidades de geração de renda. A programação contou ainda com a roda de conversa O Silêncio Mata, Peça Ajuda, reforçando a importância da denúncia e do acesso à rede de proteção no enfrentamento à violência doméstica. A equipe também realizou inscrições para o programa CNH Social, destinado a mulheres vítimas de violência doméstica. Com iniciativas como essa, o governo do Acre segue ampliando o acesso aos serviços, promovendo qualificação profissional e fortalecendo a garantia de direitos para as mulheres acrianas. Para o Sistema Público de Comunicação, Rosa Oliveira, direto de Tarauacá.
Tá aí, obrigado, Rose, pela informação vinda de Tarauacá, tá bom? Sobre a cidadania em Tarauacá, Ser Mulher, promovendo lá no município, lá no interior do estado do Acre. Faltando agora 6 minutinhos, né? A gente daqui a pouco vai fazer aquele convite especial e não sei se estão retransmitindo lá em Cruzeiro do Sul, né? A aldeia de Cruzeiro do Sul, mas a gente vai convidar as pessoas, a comunidade, para participar de uma forma bem ativa lá hoje na abertura da Expo Juruá, às 18 horas.
Mas lembrando que, independente de estar sendo retransmitido lá, temos o site, tem muita gente Cruzeiro,
lógico,
do Sul, que é com, tanto Cruzeiro do Sul quanto em outros estados que acompanha a gente
mandando
pelo site.
Mandando um abraço pro amigo Nonato Costa. Alô, Nonatinho.
Gladys Albano.
Gladys Albano, toda a galera lá de Cruzeiro do Sul, mandando um abraço para os amigos aí do interior que tem retransmitido a programação aí, mesmo não estando gente de debate, mas um debate genérico, uma coisa, mais colocando música, mais informação, com pessoas diferentes. Aqui a Thaís, que está na bancada com o Daniel Viana, e eu fico às vezes no bastidores, e às vezes aqui por lá eu faço entrei de gaiato no navio, não tem aquela música? Meus paralamas do sucesso? Não, É, eu acho que é, é, é. Vamos, Thaís, trazer aqui uma...
E vou lhe falar, como eu prometi, porque diga. O que eu prometo, eu cumpro. É. A participação do Damião Viana, né? Que ele vai trazer...
Dandão?
Damiãozinho tinha que participar, né?
Tá doido. Tá certo.
É a programação da Expo Acre Juruá. O Damião vai trazer na reportagem que ele mandou pra gente. O Damião, ele não tem como ficar de fora, Márcio Beto. Ele, de segunda a sexta, ele direto, ele vai ter que participar, nem que seja 2 minutinhos.
Então, chega aí, Damião, vem, traz aí o resultado, não, traz aí o convite aí, faz essa chamativa, como é que tá aí?
Olha, se prepare, porque o coração do Acre vai bater mais forte em Cruzeiro do Sul. Já tem data marcada, a segunda maior feira agropecuária do nosso estado. A Expo Acre Juruá está chegando para movimentar a nossa economia, valorizar o trabalhador da nossa terra e, claro, trazer muita alegria para a sua família. E a melhor notícia... Todos os shows deste ano serão totalmente gratuitos. A governadora Maiusa Assis destacou que o evento é uma grande oportunidade para gerar empregos e fortalecer os nossos empreendedores. É o povo acreano crescendo junto. Anote aí para não perder nada da programação que está imperdível. Tudo começa nesta terça-feira, dia 30 de junho, com a tradicional prova dos três tambores e o show nacional do estourado Natanzinho Lima. Na quarta-feira, dia 1º de julho, a emoção continua com a prova de laço em duplas e uma noite de muita fé e louvor com a banda gospel Morada. Na quinta-feira, dia 2, o chão vai tremer. Começa a primeira etapa do rodeio em Touros, a grande final da escolha da rainha do rodeio e o show do cantor Thierry. Sextou. Na sexta-feira, dia 3, tem a segunda etapa do rodeio e o sertanejo apaixonado de Ícaro e Gilmar. O sábado, dia 4, é o dia da família. Além do rodeio, tem o festival infantil na Vila Kids, com apresentações de K-pop, Patrulha Canina e Frozen para a criançada. E logo depois, um show emocionante com o padre Fábio de Melo, para fechar com chave de ouro. No domingo, dia 5, a tradicional cavalgada começa cedo, das 8 da manhã às 4 da tarde. À noite, temos a grande final do rodeio e o encerramento oficial com o mestre Leonardo. A Arena do Juruá espera por você. Se não puder vir, você acompanha tudo também aqui nas rádios públicas do Acre, com entrevistas e tudo de importante que vai rolar durante esses 6 dias. Nossas transmissões direto de Cruzeiro do Sul começa às 7 horas da noite. Damião Viana, para o Sistema Público de Comunicação.
Valeu, Damião, pelo convite. Deu aí totalmente a agenda geral de hoje até o encerramento, tá bom? Grandes atrações nacionais, tá bom? E você que quer participar, quer ir, então aproveite o momento, ainda dá tempo, tá bom? Hoje com o Natanzinho Lima, justamente, tava todos os dias, a gente vai encerrar com as atrações do dia. E como estamos encerrando a nossa promoção já, porque agora tem o lance esportivo, tá bom? Com Alberto Casa, Thaís, eu vou trazer aqui o Natanzinho Lima, me apaixonei nessa morena, tá bom?
Rapaz, cadê
a Darlene também,
Darlene
eu
também.
E eu nos bastidores, né?
É,
Natanzinho Lima, me apaixonei nessa morena, é sucesso, uma das músicas, tá bom, que a galera canta do Natanzinho, e essa vai estar no repertório dele hoje à noite. Me apaixonei nessa morena. Um beijo do Márcio Roberto e da
Thaís Caroline.
É bom, então a gente vai com Deus.
Fique com ele, que com Deus nós vamos.
Então nós
falei
vamos
tudo
com
errado,
ele.
Mas tá tudo certo. Então tá a certo. Ideia é o que conta.
O importante é o centro. É o centro.
A
Deus no centro
mensagem,
de tudo,
exato.
Tudo dá certo.
Exatamente.
Então vamos aí. Natanzinho Lima, me apaixonei. Até amanhã, a partir das 10 horas, com essa mesma programação.
Mulher bonita e gado Nelore. É com você, mulher.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Antes, o Brasil estava isolado no comércio internacional. Agora, foram mais de 600 mercados abertos em 3 anos. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro. Antes, milhares de jovens largavam a escola para trabalhar. Agora, com o Pé de Meia, são mais de 5 milhões de estudantes recebendo apoio financeiro para terminar o ensino médio. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626, a picape líder do mercado brasileiro. De 329.900 por 299.900. Últimas unidades. E Yaris Cross XR 2626, câmbio automático por apenas 149.900. Aproveite para trocar sua SW4 seminova por uma zero quilômetro por até 40 mil de bônus. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Dicas sobre saúde.
Fique alerta a sintomas como febre, dores do corpo e atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e fadiga. Não deixe os sintomas passarem despercebidos. Procure a UBS mais próxima. Dengue é uma doença grave e para ela não se propagar, todos devem redobrar os cuidados. Faça a sua parte. O governo do Acre trabalhe para cuidar das pessoas.
Na papelaria colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas, costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas, 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Música. Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
Lance esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas 7 minutos. Está chegando na Difusora M, na Aldeia FM, o Lance Esportivo. Hoje é terça-feira, dia 30 de junho de 2026, último dia do mês de junho. E você está no ar. O Lance Esportivo, a partir de agora você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora o jogo começa. 12:08, boa tarde, Zezinho.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, queridos ouvintes aí do Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
Com drama igual aos 49, Brasil vira para cima do Japão e está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Paraguai surpreende e elimina a grande Alemanha. Está fora da Copa. Holanda é eliminada nos pênaltis pelo Marrocos. Esse é o resumo dos jogos de ontem na Copa do Mundo. E mais, seleção brasileira conhece adversário na próxima fase. Hoje eu tô vendo agora o jogo aqui entre Costa do Marfim e
Noruega.
Noruega, é dos Vikings. Independência se despede da Série D em Manaus com empate. A federação já definiu os jogos do Sub-20 para a próxima fase. Foi um sucesso a segunda etapa do estadual de futebol. E no tênis de mesa, Jéssica Malaquias deu show no ginásio da ABB. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Às 12:09 da capital acreana, aqui o Lance Esportivo para você nesta terça-feira, viu gente? Com cara de segunda, mas é terça-feira, né? Não é segunda não, é terça com cara de segunda. O Lance Esportivo está no ar para você. Tô tentando aqui conectar aqui outra coisa aqui, mas não tá querendo não, é? Vamos para cá, rapaz, para cá. Ah, não é isso aqui não, tu é doido. Só um minuto aí. É, só um minuto, galera, porque tem aqui o Lance Esportivo nesta terça-feira. Terça-feira, sobe o som, mas só um pouquinho, deixa eu colocar as redes sociais aqui, né? Senão não vai, né? Como é que eu vou entrar aqui na essa galera na rede social aqui, sempre dando o prazer da sua audiência no Lance Esportivo. Nossa, boa tarde para você que está ligado aí, aonde estiver, né? Sempre dando o prazer da sua audiência no Lance Esportivo, né? Agora vai ler aqui, eu tava fazendo uma coisa pensando em outra. Agora deu aqui, eu tava querendo botar o Instagram no WhatsApp, aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Vamos então para as matérias do programa de hoje. Vamos dar um giro.
Copa 2026.
Brasil. É pela Copa 2026 e o Brasil vence o Japão e está nas oitavas de final. O Brasil está nas oitavas de final da Copa do Mundo em uma virada emocionante no NRG Stadium em Houston. A seleção brasileira venceu o Japão por 2-1 de virada. O gol decisivo de Gabriel Martinelli aos 49 minutos do segundo tempo garantiu a vaga da equipe na próxima fase do Mundial. Vamos saber detalhes agora com ela, Daniele Esperon.
O jogo entre Brasil e Japão foi eletrizante, o coração foi parar na mão. Mas a seleção brasileira está classificada às oitavas de final da Copa do Mundo, 2-1. O detalhe é que o Brasil saiu atrás do placar, mais um segundo tempo perfeito e o dedo do técnico Carlo Ancelotti. Os gols brasileiros foram marcados por Casemiro e Gabriel Martinelli, que entrou na segunda etapa e foi o herói do dia, com um gol salvador aos 51 minutos do segundo tempo. Agora a seleção brasileira respira e aguarda o adversário das oitavas de final. O jogo do Brasil será no próximo domingo, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília. E o adversário vai sair do confronto desta terça-feira diante de Costa do Marfim e Noruega. A partida será às 2 horas da tarde, no horário de Brasília, em Dallas, nos Estados Unidos. Agência Rádio Web com informações da seleção brasileira, Daniele Esperon.
Daniel Esperon trazendo aí as novidades. Olha, daqui a pouquinho você vai saber também que a federação já lançou aí as datas do Sub-17, hein? Sub-17 de futebol, tabela básica, já saiu aqui, hein? Você vai saber no lance esportivo para você. E o resumo da Copa, né? Resumo da Copa, se classifica a Alemanha. É, o Brasil se classifica, a Alemanha eliminada pelo Paraguai e a Holanda eliminada nos pênaltis também pelo Marrocos. Agora vamos bater pênalti se ruim. Longe, viu? A Alemanha. Após o zagueirão meteu lá na arquibancada. O Brasil está nas quartas de final da Copa do Mundo, eliminando o Japão, que também deu adeus ao Mundial. Quem também deu adeus foi a Alemanha, após empate por 1-1 no tempo normal e na prorrogação. Os alemães foram derrotados pelos paraguaios na disputa de pênaltis e acabaram eliminados. O Paraguai quase dá com os burros na água. Tinha duas chances e desperdiçou as duas. Foi ter a terceira chance e foi aí que ele ganhou.
Foi que deu.
Não foi, Zezinho?
Foi que deu. E o goleiro defendeu.
O goleiro defendeu duas. E os caras chegaram, bateram um para fora e o outro telegrafou pro Noia.
E o outro deu um tubo lá na arquibancada.
Não, aí o zagueirão foi e meteu um tiro de meta. Não, foi no, do baixo foi no meio, esse foi do lado. Foi para cima, mais para cima. Outro gigante que caiu nas oitavas foi a Holanda. A seleção holandesa sofreu um empate por 1-1 nos minutos finais da partida e acabou superada pelo Marrocos nas cobranças de pênaltis, encerrando sua campanha na Copa 2026. Vamos saber mais detalhes com ele? William Sopa, da Rádio Web.
Uma vez um poeta popular disse que um povo que não sabe de onde veio não sabe para onde vai. Aqui não tem vai, mas nós estamos de olho em tudo o que acontece dentro e fora do campo. A sensação de que as novas gerações vão aos poucos se distanciando de suas raízes ficou bastante clara nessa Copa. Em algum momento, o juvenil Kento Shiogai, que disputa a poderosa segunda divisão do campeonato alemão, achou uma boa ideia dizer que o Brasil não era nada demais. Nessas palavras? Não exatamente, mas foi assim que o brasileiro, num geral, recebeu a mensagem. E todo mundo, ao menos aqui no Brasil, sabe que isso forrou as paredes do vestiário da seleção brasileira. Bastou uma vitória em um amistoso recente e uma primeira fase consistente para subir a cabeça do rapaz de apenas 22 anos, que talvez não saiba que o brasileiro Rui Ramos foi o primeiro grande ídolo da seleção que hoje ele defende. Que foi o Zico, o pai da J-League, talvez não lembre o valor de Alcindo, de Leonardo, mas o Brasa tratou de lembrar a ele. Mesmo sem uma atuação de Galo, o placar mais justo dessa partida ainda seria um 4-1, com direito a uma pintura do Vini, que o bom goleiro Zion Suzuki evitou, e um pênalti em Martinelli, claríssimo, que o juiz preferiu ignorar. Gols de Casimiro, que errou tudo que tentou, mas empatou o jogo e tá perdoado, e do Martinelli, que não é horroroso, mas agrega pouco. Só que ele agregou um gol com 5 minutos de acréscimos já corridos no segundo tempo, e agora é o nosso xodózinho. Aliás, esse foi o gol da vitória mais tardio no tempo normal de um mata-mata de Copa desde 1966. Que esse olho de tigre permaneça vivo em nossos jogadores para enfrentar Costa do Marfim ou Noruega. Um pouco mais tarde, a Alemanha provou que aquele 7-1 para cima de Curaçao era só para apresentar um bom cartão de visitas mesmo e nada mais. O Paraguai se impôs na raça em vários momentos, saiu vencendo, se superou com garra para se defender, contou com a sorte também num gol bem anulado que viraria o jogo e, apesar de Balbuena e Sanabria, venceu nos pênaltis com duas grandes defesas de Orlando Gil e uma bagueada de Jonathan Tah. Agora, nossos vizinhos aguardam o vencedor de França e Suécia e que venha mais uma zebra, né? Que caia mais uma grande camisa. Uma marca interessante desse jogo é que o insensado Manuel Neuer entrou para a seleta lista de goleiros que sofreram gols em 10 jogos consecutivos de Copa do Mundo. A última vez que ele saiu de campo sem ser vazado foi aqui no Brasil em 2014, na final contra a Argentina, quando ele foi campeão. No final da noite, no horário ingrato, Marrocos e Holanda em campo em um jogo de muitas entradas fortes, muito vigor físico e um placar modesto, 0-0 no primeiro tempo. Mas a nossa sorte é que os deuses do futebol amam o enredo de filme. O Gakpo, que se afastou nos últimos dias para ficar com a esposa que sofreu um aborto espontâneo, viu cair nos seus pés a bola da classificação holandesa aos 26 do segundo tempo. Só que aos 45, com o zagueiro virando atacante na base do desespero, Diop empatou para Marrocos. Mais um jogo indo pro tempo extra e depois pros pênaltis, após todo mundo deixar tudo em campo, incluindo o sangue. O Saibari que eu diga, inclusive, ele abriu o supercílio no minuto final da prorrogação. E em uma sequência de pênaltis onde a Holanda errou 3 e o Marrocos já havia errado 2, coube justamente ao Saibari ter sangue frio para botar a bola no barbante e o Marrocos nas oitavas de final contra o Canadá. É, meus amigos, a Copa tá funilando, caminhando pro fim, mas, pelo visto, ainda teremos muitas emoções para contar. Porque aqui não tem VAR, mas nós estamos de olho em tudo o que acontece, dentro e fora do campo.
É, fique de olho aí, sopa, dentro e fora de campo. Não vá de garfo que a comida é sopa, meu amigo. Exatamente, a William Supa. Bom, 12 horas mais 18 minutos, Zezinho Melo. Então, nesse momento estão jogando aí Costa do Marfim, Noruega, e o vencedor desse grupo aí será o adversário do Brasil no domingo às 15h, horário do Acre. Tá 0-0.
0-0, e eu tô vendo aqui a Costa do Marfim indo pra cima mesmo. Entendeu? Dominando o jogo agora no início, que está com 18 minutos de partida, viu? Já merecia ter feito um gol.
Costa do Marfim que está jogando nesse momento com a Noruega. Costa do Marfim, quem está assistindo aí, o SBT está passando ao vivo, né? Está de laranja e a Noruega está de branco. Olha a Noruega no ataque aí. Meu amigo. E eu vou te dizer, hein? Os caras não estão brincando, não. Estão botando mesmo pra cima.
E eu gostei do Paraguai, viu? Garra. Garra, determinação. Tem que ser assim. Tá em Copa do Mundo, tem que mostrar na realidade. Se não dá de um jeito, dá de outro.
E a primeira Copa do Maurício
também. Pois é. E o Maurício, rapaz, foi naturalizado. Foi. Fez o gol de pênalti com tranquilidade. O Gomes fez com tranquilidade.
E a bola, quando chega nele, ele fica tranquilo mesmo, né? Trabalha bem com a perna esquerda.
Tinha 3 do Palmeiras só. Só 3. Né? Aí ontem o cara tá dizendo: você viu o verde? No programa aí eu tava vendo aí. Você viu o verde?
É bem palmeirense.
O verde, no mínimo, né? É paulista. E olha só, hein? Os amantes aí do futebol brasileiro.
Que... Olha o gol, olha o gol.
Ah, quase. Que gostam, né? quase a Costa do Marfim chega, né?
Chega, bateu na rede pelo lado de fora.
E olha só, hein? Lucas Paquetá tem lesão constatada, está fora das oitavas de final. Tem muita gente soltando fogos aí, viu?
Porque... Depois que ele saiu, a seleção melhorou.
O meia do Flamengo e da seleção sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda contra o Japão e seguirá um protocolo de tratamento intensivo. Lucas Paquetá ontem realmente não existiu no primeiro tempo em que ficou em campo. Ele conseguiu salvar um gol do Brasil, mas a favor do Brasil, né? Que ele estava dentro da área no lugar errado.
Bateu nele.
Bola bateu, não, ele pegou o nocaute.
Entendeu?
Não, ele nem viu a bola, quando a bola foi chutada aqui, nem o goleiro via, mas ele conseguiu enxergar.
Depois se chocou com o companheiro.
Com o Matheus Cunha, né? Na lateral. E depois queria só fazer lançamento. Toda bola que pegava era lançamento, por isso que esticou. Né? Por isso teve a lesão ali da posterior. Queria pegar na bola e lançava. Queria pegar na bola e lançava para a área. Aí, meu amigo, o Japão disse, ah, é, desse jeito nós vamos... tomar.
E o Casimiro errando no meio de campo, até que enfim foi salvo pelo gol.
É, o Casimiro
não acertava um passe, pertinho não acertava um passe.
E ele não tirou aquela bola do que o Danilo errou ali no meio, né? Que o Danilo foi atravessar a bola, esse mal do brasileiro de atravessar a bola no meio, né? O Casimiro não chegou na jogada forte porque ele já tinha cartão amarelo. Ele ia ser expulso.
Podia ser expulso.
Né? E se ele chega junto ali, com certeza era falta de cartão amarelo.
É.
Então ele foi na manha, e na manha o cara foi lá e meteu o gol, chutou e o Alisson não pegou. 1-0 para o Japão. E nós brasileiros ficamos ali amargando, né?
Eu tive um treinador quando eu jogava, o Alisson Santos, que eu jogava de lateral. Ele diz, não atravesse a bola de um lado para outro, nem não atravesse, que é perigo o atacante vir e fazer o gol.
Mas é mesmo.
Sabe, ele sempre dizia,
você viu,
joga para fora.
Você viu que o Danilo foi atravessar a bola, tocou errado e armou o contra-ataque, do contra-ataque foi, né? Então vamos lá, essa é a matéria do Lucas Paquetá. Lucas Paquetá está fora das oitavas de final da Copa do Mundo. Ele foi submetido a exames de imagem hoje, né? É, dia seguinte foi hoje, né? A vitória do Brasil sobre o Japão na segunda fase. O meio-campista, que saiu de campo sentindo dores na parte posterior da coxa esquerda, teve lesão constatada. A CBF não deu prazo para retorno do jogador, mas, né, a reportagem apurou que o atleta do Flamengo não terá condições de atuar no próximo domingo. Dá bem, né? Rapaz, quando a gente quer que o cara tire, ele não tira, aí alguém lá vai lá e tira ele com lesão. Foi Rafinha, foi Paquetá, né? O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo acompanhado pela equipe médica da seleção, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível, disse a CBF. Nos últimos instantes do primeiro tempo, Paquetá começou a mancar em campo. Ele saiu do gramado no intervalo sentindo muitas dores, escorando em Neymar e sendo consolado pelos companheiros. Na volta para a segunda etapa, foi substituído por Endrick, né, que fez o time correr mais um pouco e botar o Japão lá para trás. Agora, quem ia fazendo o gol da Copa foi Vini Júnior, hein?
Oi.
Na matada ele já meteu nas canetas, né, do japonês. Tirou mais dois. E de trivela, se ele bate por dentro, a parte interna do pé, ele tinha feito. Mas ele bateu externa, tirando do goleiro. O goleiro ainda deu um tapinha na bola para ela bater na trave, Zé.
Oi, foi isso mesmo. Tá jogando demais. Agora tem alguém que auxilia ele ali, que tá muito lento ali pelo aquele lado. Se era jogo para Luiz Henrique, que é veloz e dribla bem, parte para cima. Era jogo para ele, mas ele não colocou.
Às 12 horas mais 24 minutos, e a Federação Acreana de Futebol encaminhou a fórmula de disputa. Será a mesma do Campeonato Sub-20. Isso para o Sub-17. O Campeonato Acreano de Futebol Sub-17 foi lançada agora a tabela, né, e vai ser a mesma fórmula de disputa do Sub-20. 8 clubes jogarão entre si, classificando para as semifinais os 4 melhores, né, que somarem o maior número de pontos. Então, os clubes são esses aqui, ó. Primeira rodada, dia 23 de julho, agora quinta-feira, às 16 horas no estádio Arena da Floresta, teremos Vasco da Gama e Santa Cruz. Também no dia 23, quinta-feira, às 18 horas, Andirá e Independência. Esses dois jogos aqui serão na Arena da Floresta. E fechando a rodada, no sábado, no Tonicão, dia 25 de julho, a Semurb e São Francisco, às 16 horas e às 18, tem Nauas e Galvez. Portanto, são as 8 equipes que irão disputar o campeonato sub-17, que também dá vaga na Copa do Brasil.
E esperamos que o Vasco não vá pegar goleado como está pegando.
Não, aí é brincadeira o que está acontecendo. Me contaram hoje que foram os reservas do Santa Cruz que encaçaparam 18-0 no Vasco da Gama. Aí tu imagina se fossem os titulares. E por que os reservas erraram mais do que o que fizeram?
Pois é.
Aí, meu amigo, brincadeira. Se for para entrar desse jeito, nem vá, né?
Agora, parabéns à federação que está fazendo esses campeonatos da garotada. Garotada tem que aparecer, os times de futebol têm que dar valor a esses meninos aí de 11, de 12, de 13. Eu conheço um garoto de 11 anos que vem lá do Amapá todo dia de ônibus e vai treinar no Santa Cruz, no sub-11. Todo dia, converso com eles, não, estava lá no Santa Cruz, estava treinando. Eu pensei que era lá no Vasco, mas ele disse, não, no Santa Cruz. Então, olha aí, é dar valor a essa garotada, que é o futuro do nosso futebol, o futuro do seu time, né? É onde ele joga.
Às 12 horas 27 minutos, Márcio, vamos faturar, porque daqui a pouco tem Independência, tem sub-20, que já estão definidas as datas aí dos jogos, né, das semifinais, né, os classificados, e também tênis de mesa e futevôlei.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
O governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres brasileiras com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a delegada Ana Paula Barroso.
Como parte do Pacto Brasil contra o Feminicídio, criamos a Operação Mulher Segura, uma das principais ações de combate à violência contra a mulher. A operação mobilizou forças de segurança nos 27 estados para fiscalizar medidas protetivas, localizar agressores e dar cumprimento a mandados judiciais. Só nos 3 primeiros meses, mais de 6.000 agressores foram presos em todo o país.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Não vamos recuar. Governo do Brasil, cada vez mais do lado das mulheres brasileiras.
Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora.
De 30 de junho a 5 de julho, Cruzeiro do Sul recebe a Expo Acre Juruá 2026. Serão 6 dias com rodeio, cavalgada, exposições, gastronomia, empreendedorismo e oportunidades de negócios para toda a família. A programação com shows nacionais terá na abertura Natanzinho Lima, no dia 30 de junho. À noite, gospel com a banda Morada, no dia 1 de julho. O cantor Thierry, no dia 2. Ícaro e Gilmar, no dia 3. Padre Fábio de Melo, no dia 4. E o cantor Leonardo fará o encerramento da Expo Acre Juruá no dia 5 de julho. Venha celebrar a força do Juruá, valorizar a nossa cultura e viver momentos inesquecíveis. Expo Acre Juruá 2026.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente Leve Mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente Leve Mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12 horas 32 minutos na capital acreana, aqui o Lance Esportivo, né, para você nesta terça-feira, dia 30 de junho de 2026. É, meu amigo, último mês de junho. Este último dia do mês de junho está indo embora, Zezinho.
Ah, está indo embora, está entrando o nosso mês.
É, mês de
julho.
Julho. Tem a equipe de esporte da Difusora, faz um bocado de aniversariante aí.
Até todos eles.
É, acho que é, né?
Paulo Henrique, você, Paulo Roberto e esse amigo de vocês.
E ainda tem a diretora Francineide, né?
Até a diretora Francineide.
E o garotinho M. Costa, que não está mais na equipe.
Está aqui, mas o garotinho também é aniversariante.
É, rapaz, é às 12 horas 33 minutos, vamos falar de tênis de mesa e que teve a terceira etapa lá no ginásio da ABB.
É, eu falei a semana passada que é um esporte que está crescendo no nosso estado, né? E teve esse final de semana lá na ABB. E quem traz mais sobre a Copa, né, do xadrez de mesa? É o nosso amigo Alberto Cassa. Vai, Alberto, tênis de mesa, né, xadrez? É tênis de mesa.
Eu chego no Lance Esportivo para falar de tênis de mesa, porque o final de semana, no sábado e no domingo, nós tivemos aí a terceira etapa do estadual. 61 atletas estavam inscritos, mas nem todos participaram. Manuel Bento, presidente da federação, é quem traz os detalhes. Boa tarde.
Boa tarde, Alberto. Realmente foi uma festa do tênis de mesa ali no ginásio ABB e nós iniciamos no sábado com 5 categorias, né? Então, no sub-13, o Mirim, o grande campeão foi o Antony Brito, seguido do vice-campeão Miguel Aguiar e os terceiros colocados, o José Muradi e o Joaquim Baruque, né? No absoluto de feminino, ainda no sábado, a grande campeã retornando depois de 6 anos, a Jéssica Malaquias, não deu chance para ninguém, ganhou todas as partidas, foi a grande campeã, seguido da Lauriane Lawane e as duas terceiras, Luísa Assis e Beatriz Quinou. E a quinta colocada foi a dona Inês Maria. No sub-15, no infantil, né? Nós tivemos 4 atletas participantes e a classificação ficou a seguinte: campeão André Alves, o segundo Gabriel Jucá, terceiro Miguel Aguiar e o outro terceiro Antony Brito, né? E os Masters completando no sábado, né? Tivemos Masters 50 mais. O campeão foi o Evaírto Almeida Nascimento, o vice-campeão Guaraci Moreira e o terceiro colocado Antônio Conceição. No 40 mais, mais de 40 mais, o grande campeão foi o Montelano, o Luiz Fernando Montelano, o vice-campeão Márcio Neto e os dois terceiros, Rubens Ney Martins e Hector Holanda. E aí, no domingo, a gente iniciou com o Rede B masculino, a partir das 8 horas, foi até meio-dia, né? O grande campeão foi o Manuel Ramos, o vice-campeão o Márcio Fernandes, e os dois terceiros, Caio Azaf e Davi Brandão. E para fechar com chave de ouro, tivemos o absoluto de masculino, que é a categoria NAPA do tênis de mesa criando, os melhores mesa-tenistas jogam essa categoria. O grande campeão foi o Enio de Filgueira, seguido do Luiz Montelano, terceiro, Márcio Neto, e o outro terceiro, Ian Oliveira. Foram esses os resultados que aconteceram aí no sábado e domingo, no tênis de mesa do Acre.
O Manel, isso supriu a expectativa da federação, todas as disputas?
Supriu, nível técnico muito alto, jogos com muitos ralis, né? Então, supriu, e a federação está cumprindo seu papel justamente em manter as etapas e trazer para a mesa os melhores mesa-tenistas acreanos. Realmente, quem está treinando e quem está se preparando está se sobressaindo dos demais, né?
A federação sempre promovendo eventos, essa foi a terceira etapa, mas também ela participa, né, de seletivas. E sábado agora, ou no final de semana, nós teremos a seletiva da GERAB.
Isso, a ABB, os jogos da ABB, né? A gente vai fazer a seletiva lá pro pessoal da ABB, pros funcionários da ABB. É uma parceria nossa que a gente tem com a ABB, então a gente vai fazer todo o evento. E os campeões desse evento vão para Salvador, né? Disputar em Salvador a fase nacional. E no próximo, no outro sábado, dia 11, faremos as duas seletivas dos jogos escolares, né? Que é a questão, a seletiva municipal e a seletiva estadual.
Ou seja, o tênis de mesa não para nos finais de semana, né?
Não para, o tênis de mesa não para, é o ano todo, é corrido. E nós teremos uma novidade aqui, de antemão, a gente provavelmente traga aí o Jorge Funk, né? Jorge Funk é um dos melhores treinadores do país, com experiências na Europa, principalmente na França, e técnico da seleção brasileira feminina, levou as meninas para o Pan-Americano, para as Olimpíadas, então o cara no auge, né? Então o cara que está, todos os estados estão procurando para fazer clínica, né? E a gente está fechando aí uma parceria, não está fechado ainda 100%, mas estamos buscando aí alternativa para fazê-lo aqui em Rio Branco e dar uma melhorada aí no nosso nível técnico, né? Fazer um upgrade aí pra garotada e pros atletas que queiram participar da clínica.
E já tem previsão de data, Manuel, para trazer esse treinador aqui?
Tem, 12 e 13 de setembro, a gente já marcou a data, agora a gente tá vendo a questão de logística, de custos, né? Do ginásio, o próprio ginásio da ABB lá, a gente vai ver com o Fabrício se a gente consegue o ginásio pra gente fechar essa parceria.
Tá certo, Manel, agradeço a tua participação aqui no Lance Esportivo mais uma vez.
Valeu, Roberto, qualquer coisa estamos aqui à disposição, a gente agradece pelo espaço aí, beleza?
Tá aí, portanto, o Manuel Bento, presidente da Federação Acreana de Tênis de Mesa, trazendo tudo o que aconteceu no sábado e no domingo na terceira etapa do estadual de tênis de mesa, como também já projetando essa seletiva da GERAB e lá na frente a seletiva dos Jogos Estudantis. Alberto Casas, para o Sistema Público de Comunicação. Às 12:39 e a Noruega, Zezinho, faz 1-0, Zezinho, aí na Costa do Marfim. Fim, né?
Aos 39 minutos.
39 minutos, gol da Noruega, 1-0, gol de Nusa. O Nusa, não foi o Rala, não. Foi o Nusa que fez o gol da Noruega às 12:40 na capital acreana. Vamos então saber agora como é que vem esse sub-20. Sub-20 que definiu, né, aí no último sábado, último, né, representante, porque estava ali já Santa Cruz classificado, Independência classificado, São Francisco classificado, aí faltava a Semurb ou São Francisco. Ambos jogavam pela vitória. E o
Galvez,
São Francisco não, a Semurb e Galvez. E o Galvez não deixou a Semurb tomar conhecimento do jogo. Foi lá e aplicou uma goleada de 5-0. É isso mesmo. 5-0 para o Imperador, que conquistou aí a última vaga. E sabe qual é o primeiro confronto? Daqui a pouquinho você vai saber nessa matéria agora com Paulo Roberto.
destacar o estadual sub-20. No sábado passado, tivemos o fechamento da fase classificatória. O Independência vencendo do São Francisco 1-0 e o Galvez vencendo da Sermudo por 5-0. Ficou assim a classificação: Santa Cruz 22, o Independência chegou a 19, o São Francisco parou nos 16 e a última vaga ficou com o Imperador, o atual campeão da categoria, que somou 15 pontos. A federação, o departamento de competições, definiu as datas para os jogos de semifinais. Leandro Rodrigues, boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. É, após o fechamento da primeira fase, nós, presidente Ari, conversou com o comandante da PM para que a gente definisse as datas das semifinais e, consequentemente, da final, né? Como a gente terá policiamento, que nós precisamos para esses jogos decisivos, a gente optou por essas datas em conjunto com a Polícia Militar.
Vamos ter no sábado, às 16 horas, Santa Cruz e Galvez, às 18, Independência e São Francisco. A outra data, que seria o jogo da volta, os jogos da volta, seria dia 11, mas aí será disputado no dia 9, sábado é Tonicão e 11 Arena, dia 9?
Isso, a princípio seria uma semana de intervalo de uma partida e outra, mas a gente resolveu antecipar para que seja no sábado e na quinta, e que a gente, na outra semana, já possa fazer as duas finais. Essa é uma solicitação dos clubes, uma solicitação que eles vêm fazendo para a gente, para que não estendam muito esses jogos finais, né? Já que eles já estão também se preparando para outros campeonatos.
O Leandro, nesse caso, depois de definidos os finalistas, vamos ter uma semana para se conhecer o campeão estadual da categoria. Pode-se mudar a data dos jogos ou se mantém aquelas datas que estão lá na tabela?
As datas das finais se mantêm, as que estão na tabela, a gente já está se preparando para o encerramento dessa competição, tendo em vista que nós já temos outra competição já programada para a semana seguinte a final do campeonato.
Vamos ter a final do Estadual Sub-20 no dia 18, um dia antes da final da Copa do Mundo. Essa data se mantém? O local ou os locais, tanto do primeiro quanto do segundo jogo, a federação ainda não definiu?
É, nós estamos trabalhando, a gente vai ter eu vou ter uma conversa com o administrador da arena, o Jaime, para que a gente possa fazer a primeira final na arena e a segunda final aqui no Tonicão.
Eu te agradeço, Leandro, por atender a equipe, trazer informações do Campeonato Estadual Sub-20, fase decisiva, começando no sábado, no Tonicão, com Galvez e Santa Cruz, e às 18 vamos ter Independência contra o time do São Francisco. Rodando também neste momento, temos o 13 e também o Campeonato Sub-15 no feminino.
E já estamos na preparação do 17, que já está na reta final de administrativo, para que a gente possa iniciar.
Uma boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes.
As novas datas definidas pelo Departamento de Competições da Federação são essas. No dia 9/7, vamos ter as partidas de volta, sábado dia 4 e 9/7. O primeiro jogo da final do Campeonato Estadual Sub-20 vai ocorrer no dia 14, uma terça-feira, às 17 horas. Falta definir o local, se Arena ou Tonicão. E a grande final, sábado, dia 18/7, também às 17 horas, o local ainda será definido pela Federação de Futebol. Tonicão ou Arena? Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Às 12h44, está aí então passado a limpo o sub-20, né? Tabela que foi detalhada pela federação, né? Começando no dia 4, com duas partidas, o primeiro é Galvez e Santa Cruz, confronto que vai definir aí, né? De ida e volta, hein? E no dia 9 tem Santa Cruz e Galvez, né? Galvez e Santa Cruz no Tonicão, e depois na Arena tem Santa Cruz e Galvez. Quem vencer daqui vai estar na grande final. A mesma coisa, quem vencer de São Francisco e Independência, jogos de ida e volta, um no Tonicão, outro na Arena, para não ter vantagem para ninguém, Zé.
Dois jogaços. Eu acho que não sei, eu não estou acompanhando, assistindo, mas eu acredito que é bastante equilibrado esses dois jogos.
12 mais 45 minutos, quem tá ligado conosco é o pastor Jandeci, você conhece?
É o pastor Jandeci, trabalha aqui comigo no Tarde de Emoções.
Daqui a pouquinho ele já está aí, né?
É, vai entrar de férias.
Vai entrar de férias?
Vai entrar.